linhas gerais, como é que vai funcionar esse monitoramento?
Vamos lá. Não é novidade para ninguém, né, esse histórico de incidentes envolvendo tubarões e seres humanos aqui no litoral do estado de Pernambuco. Particularmente nas praias de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, né, Recife e região metropolitana. Então, esse monitoramento, na realidade, ele vai ser retomado. Ele havia sido feito até 2014, 2015. Então, nós temos aí uma lacuna de quase 11 anos, né, e a partir de agora nós vamos estar retomando esse monitoramento que já foi feito lá atrás no passado, né? Então, esse monitoramento ele vai consistir basicamente na captura, né, dos animais, na marcação desses animais, logo em seguida na soltura dos mesmos, e a partir daí a gente vai monitorar, ou seja, por onde esses animais eles estão nadando, de que maneira eles estão utilizando, né, o oceano, o mar aqui na nossa região.
A ideia então é ter um monitoramento em tempo real, é isso? Vocês vão conseguir entender onde o tubarão A está num determinado momento, onde o tubarão B está num determinado momento, é isso?
O monitoramento, a metodologia utilizada, ela não é em tempo real, né? Até porque quando a gente faz o monitoramento em tempo real, acaba também suscitando na população uma falsa ideia de segurança. Por quê? Porque o monitoramento em tempo real, ele só vai conseguir, né, detectar o animal que estiver marcado. Aquele que não está marcado, né, ele vai passar desapercebido pela rede de monitoramento. No nosso caso, como é que vai funcionar? Nós vamos estar instalando ao longo aqui do nosso litoral equipamentos que são chamados de receptores. Então, esses receptores eles são capazes de detectar a presença desses animais marcados. Então, de tempos em tempos, a gente vai estar descarregando as informações, né, via Bluetooth, de utilização do espaço por aqueles animais marcados. Aí, mas o que isso vai servir? Porque a partir desses dados, desses resultados, nós vamos ter um padrão de utilização do tubarão cabeça chata e do tubarão tigre, que são as duas espécies responsáveis pelos incidentes, do espaço aqui no nosso litoral. Por exemplo, será que os tubarões tigre, né, a aproximação deles à costa está associado ao período chuvoso, às marés de lua? Então a ideia é exatamente fazer essas correlações.
Entendi. E até te perguntar isso, né, professor? Por que que o litoral pernambucano reúne casos assim? Eu imagino que, evidentemente, com essa pesquisa vocês vão poder responder uma pergunta como essa de forma muito mais objetiva, de forma muito mais assertiva. Mas já existem hipóteses ou os estudos que já foram feitos já conseguiram indicar alguma coisa nesse sentido?
Sim. Então, no passado, quando os projetos eles começaram, lá no início da década de 90, né, sob a coordenação do professor Fábio Azim, o curioso é que na época eu fazia graduação em engenharia de pesca, né, e era estagiário do professor Fábio. Então, ao longo do tempo, né, os fatores eles foram sendo identificados, e a grande maioria deles atrelados há uma degradação generalizada dos ecossistemas costeiros, tá? Então, esses tubarões, eles sempre esperam por aqui. O que aconteceu de 90 foi para cá foi uma aproximação maior desses animais à linha de praia, tá? Consequentemente, né, ocasionando a possibilidade, a probabilidade de encontro desse animal com o ser humano. Então, aí quando você fala assim, que degradação generalizada dos ecossistemas costeiros seriam esses, né? Então, a própria a ocupação da faixa litorânea, né, através de grandes empreendimentos, né, você tem uma poluição dos rios, onde essa poluição acaba chegando no, na região de Quarina, afetando o ecossistema de manguezal e, consequentemente, afetando também toda essa região litorânea. Na década de 90, nós tínhamos uma pescaria aqui na região, que era a pescaria de arrasto de fundo para captura de camarão, onde uma rede ela era arrastada no fundo do oceano, né, para captura de camarão, e obviamente vinha uma infinidade de outros peixes que não tinham valor comercial, e esses peixes eles eram lançados de volta para a água, ou seja, alimento fácil para os tubarões. E essa pescaria, para você ter uma ideia, ela era muito próximo da praia. Acabou que essa pescaria ela trouxe os tubarões mais para perto.
E professor, você explicou que já houve um monitoramento alguns anos atrás e ficou algum tempo, alguns anos, sem esse monitoramento. Queria entender por que que não foi possível continuar nesse período e se, de alguma forma, essa lacuna, esse período de tempo sem o monitoramento acaba dificultando um pouco o avanço desse projeto agora, né? O quanto que vocês precisam agora também meio que correr atrás um pouco até desse prejuízo. Como é que você entende esse período que acabou ficando sem o monitoramento?
Nós ficamos quase, nós estamos quase 11 anos sem monitoramento. Então, só para vocês terem uma ideia, 11 anos é tempo suficiente para um tubarão ter nascido, ter crescido e ter atingido a fase adulta. Então, esse entendimento nós perdemos, tá? Porque foram 11 anos sem monitoramento. Então, desde 2014, 2015, houve uma descontinuidade do financiamento e, obviamente, a pesquisa pode ser continuada. Então, a ideia com essa retomada, né, obviamente, nós vamos utilizar os dados obtidos do passado para tentar, de certa forma, compreender o presente, né, e como nós vamos utilizar uma tecnologia mais atual, né, nós pretendemos descobrir muitas coisas novas.
Bom, professor, o senhor mencionou aí o fato de que vão monitorar alguns tubarões aí da região. Existe uma estimativa de hoje em dia quantos tubarões que devem ser os que estão aí na região? É possível já quantificar ou estimar quantos deles devem ser?
Veja, o número de indivíduos, não. O número de espécies, sim. Tá? Então, nós vamos monitorar duas espécies de tubarões, né, que são os tubarões tigre e os tubarões cabeça chata, que são duas espécies potencialmente agressivas e costumam, né, em determinados locais no mundo inteiro, se aproximar de regiões mais próximas à costa. Tá? Mas a ideia do projeto é nós capturarmos e monitorarmos todos os animais, né, que o nosso aparelho de pesca conseguir capturar. Então, nós estamos com uma estimativa, né, de se a gente ver se consegue capturar e marcar entre 40 e 50 tubarões.
E que medidas, professor, podem ser adotadas a partir desse monitoramento? Porque acho que tem dois, me parece, né, me corrija se eu estiver errado, me parece que tem duas frentes aí possíveis. Uma é entender o que pode ser feito para evitar a degradação ambiental que o senhor mencionou, que acaba proporcionando esse contato inesperado aí dos seres humanos com os tubarões, mas até talvez uma própria orientação melhor para a população, algo nesse sentido. O que pode ser implementado, adotado ou sugerido a partir do estudo que vocês vão conduzir agora?
A ideia é, paralelo ao trabalho de monitoramento, nós vamos ter uma intensificação de todo um trabalho que a gente já vem desenvolvendo, né, de educação ambiental. Então, a ideia é que os resultados, os dados obtidos a partir do monitoramento, né, essas informações, elas sejam levadas, obviamente, com uma linguagem acessível para toda a população. O que nós queremos é entender, né, por que esses animais, eles estão aqui na nossa região, por que eles permanecem tanto tempo aqui na nossa região, e passar para a população uma maneira mais segura de utilizar esse comum que é o mar, que é a praia.
Perfeito. Para a gente finalizar, professor, tem referências internacionais, tem estudos semelhantes que foram feitos em outros países e que servem até de referência para os senhores? Como que eles contribuíram? Ou, eventualmente, como que esse estudo pode contribuir também com essa discussão em âmbito internacional?
Tem sim. Acho que é importante nós frisarmos que essa questão envolvendo tubarões e seres humanos, esses incidentes, não é algo específico, único de Recife e região metropolitana. Existem outros lugares no mundo onde também existe essa problemática. Tá? Eu lembro que no passado, quando o professor Fábio ainda estava aqui entre nós e coordenava o projeto, foram feitos 3 workshops internacionais onde sumidades, né, pesquisadores renomados da Austrália, África do Sul, Estados Unidos, vieram para cá a acompanhar o trabalho que era desenvolvido, né, e também trazer suas experiências, né, e todos eles foram muito claros quando eles disseram que o trabalho de monitoramento estava sendo feito, mas o trabalho de educação ambiental era a melhor medida a ser tomada. E é exatamente isso que nós vamos dar continuidade. Então, usando a tecnologia mais avançada, mais nova, nós vamos retomar esse monitoramento, né, e vamos intensificar exatamente esse trabalho de educação ambiental, não só nas praias, né, mas nas escolas, nos espaços públicos, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à informação e que, a partir dessas informações, o banho de mar ele seja realizado de maneira mais segura.
Muito bem, eu conversei com o professor Dr. Paulo Oliveira, pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco, coordenador do projeto Ecotuba, esse projeto que vai iniciar aí o monitoramento de tubarões na região do litoral pernambucano. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. A gente volta a conversar tendo avanços aí nesse estudo bastante importante. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a participação e pode contar conosco sempre. Um grande abraço.
Com Leandro Gouveia, Paula Jacob destaca como a literatura tem ultrapassado as páginas dos livros e ganhado espaço na moda, no audiovisual e nas produções em áudio.
E o que é que você traz hoje pra gente, ô Paula?
Eu queria fazer só um breve comentário, né, que tem a ver com isso. A Felipe Eceno está muito cheia, né? Imagino que os outros participantes do programa já tenham falado disso, mas eu fiquei bem surpresa com a quantidade de atividades da programação paralela esse ano. Ano passado já tinha sido bem uau, assim, né, em termos de quantidade de mesa, quantidade de casas, parcerias entre editoras e outras atividades literárias, né? Mas esse ano realmente tiveram mais de 600 atividades além do programa principal, é coisa pra caramba, né? Então eu sinto que as pessoas vêm pra cá muitas vezes para conseguir pegar essa programação paralela, e também vejo muitos autores em editoras independentes, editoras pequenas, ou até mesmo os autores que se autopublicam, encontrando um espacinho aqui em Paraty para conseguir falar sobre os próprios livros, né, as próprias criações e por aí vai. Então, tenho sentido, né, esse movimento muito grande, para além do programa principal, que já se consolidou bastante, e esse ano está bem extrapolado, com filas enormes, né, para entrar nas casas. Então até isso tiveram que dar um jeito, né, ao longo da semana, de distribuir senhas, para as pessoas também não ficarem frustradas ali na fila, esperando, sei lá, 1 hora, 2 horas para entrar em alguma mesa, né, para conseguir ver a mesa, não só ouvi-la, porque muitas dessas casas colocam as caixas de som na janela, né, virada para a rua, então as pessoas conseguem escutar, mas muita gente quer ver, né, o autor que gosta, escutar a conversa, ver a conversa. Então, esse sistema de senhas tem funcionado em algumas casas, e aí eu acho que isso também deixa a situação um pouco menos acalorada, né? Já que a gente está aqui com tanta gente, a cidade é pequena, as ruas são complexas de caminhar, então ninguém precisa ficar, acho que, com esse sentimento de que não está participando, porque eu acho que a Felipe é um lugar de olhar para a literatura como um espaço de participação mesmo, né? De conversa, de troca, e trocas muito respeitosas em relação à literatura e o que vem sendo produzido por aqui.
E algumas coisas têm transmissão pelo YouTube também, né? Porque a gente está falando, hoje tem tal coisa, tal coisa. Mesmo quem não está em Paraty também consegue acompanhar muita coisa.
Consegue acompanhar a programação. O programa principal, ele é transmitido já há bastante tempo pelo YouTube da Felipe, e aí as pessoas conseguem encontrar as traduções também, né? Então, eles sempre transmitem tradução em Libras, tradução para o português, né? Se o convidado está falando inglês, espanhol, enfim, né? Qualquer outra língua, eles fazem essa tradução. E também para quem mora no Brasil ou mora fora e quer ver as mesas e fala o inverso, né? Então, se o convidado está falando português, tem a tradução também para o inglês e para o espanhol. Então, isso é bem legal, né? Essa acessibilidade, assim, em relação... O conteúdo fica acessível às pessoas online.
Tem cinema aí também?
Tem cinema. Então, esse ano eu queria comentar um pouco sobre outras formas de encontrar literatura, né? Acho que tiveram algumas mesas que eu participei como mediadora e que eu assisti também no programa principal e na programação paralela, que trouxeram essa questão da literatura, da importância da literatura em tempos tão incertos, né? A gente está vivendo guerras, a gente está, assim, muito desconectado, nossa atenção fragmentada, atravessada pelas redes sociais. E aí a gente escutou bastante aqui, né, o quanto que os livros são importantes para essa volta ao presente, né, esse ritual, essa atenção. E o que me chamou a atenção esse ano foi justamente como a literatura também se espalha para além das páginas de um livro, né, do objeto livro. E aí a primeira coisa que eu acho muito bonita, que já é a segunda vez que eles estão fazendo, a Flávia Aranha, que é uma marca, né, de moda, uma estilista, ela tem uma loja aqui que é bem famosa em Paraty, e ela, pelo segundo ano, ela faz uma parceria com a Casa Sete Selos, que é um selo que reúne algumas editoras nacionais, para criar peças com frases que estão dentro desses livros publicados pelas editoras desse selo. Então, você consegue vestir as poesias, por exemplo, da Euridice Fontela, que é a autora homenageada desse ano, que está com algumas peças ainda mais especiais, em parceria com a editora Edra e a Flávia Aranha, que são feitas pelas Bordadeiras de Paraty, que é um coletivo super famoso aqui da região também. Então, são peças muito bonitas, muito bem feitas. A Flávia Aranha é uma marca que tem um respeito com material, produção sustentável, materiais certificados e por aí vai. Então, a gente tem mais uma coleção para vestir a literatura, e eu acho isso uma coisa, um gesto muito bonito, porque aí você pode sair na rua com uma poesia estampada, né, na camiseta. Você tem bonés esse ano, cadernos, enfim, né, tem vários objetos que você pode ter ali o seu livro, o seu autor preferido, disseminado em outros objetos da casa, que não só o livro. Mas também a gente teve duas outras coisas me chamaram atenção dentro desse grande tema, que foi a Netflix com... Eles passaram o primeiro episódio de 100 Anos de Solidão, a parte 2 da série, no Cinema da Praça, aqui em Paraty, que inclusive está com uma curadoria excepcional feita pela Cinemateca de São Paulo, que tem sempre mulheres, né, dentro do... mulheres envolvidas dentro das produções de alguma forma, sejam diretoras, roteiristas, produtoras executivas, diretoras de fotografia, enfim. Então o Cinema da Praça está bem legal, a programação. E aí a Netflix trouxe esse episódio dos 100 Anos de Solidão, que é a segunda parte da série, estreia no dia 5 de agosto no streaming. E além disso, eles ainda aproveitaram que estavam aqui, né, com todo mundo aqui, para anunciar uma adaptação de Feliz Ano Velho, que é o livro de 82 do Marcelo Rubens Paiva. Então a gente pode esperar aí uma sequência, não no sentido, né, de ser uma sequência literal, mas de ver mais uma vez, né, depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, de ver mais uma vez as palavras do Rubens Paiva tomando forma, né, de um jeito audiovisual. E esse é um livro que já foi adaptado diversas vezes, né, musical, teatro, enfim, filme. Então agora a gente está nesse formato de série, é um projeto que ainda está muito embrionário, não tem diretor confirmado, não tem atores confirmados, mas a gente sabe que isso vai acontecer e está no horizonte da Netflix Brasil. E isso vem muito num momento que as produções brasileiras no streaming, no geral, assim, elas estão sendo muito bem vistas, inclusive pelo público internacional. Então, eu acho que essa aposta, né, dessa adaptação num formato de série vem a calhar, né, nesse momento que o mundo está olhando para o nosso cinema. E aí, por fim, tem um outro formato que eu vejo que tem acontecido bastante, que é o formato de áudio, né, já que estamos gostamos. Aqui na rádio. Gostamos bastante, né, de áudio. E que, enfim, eu estive na mesa do Chico Felitti, né, que é um grande jornalista investigativo, e ele lançou uma audiosérie que chama Vítima da Moda, que conta a história de um caso muito famoso no Rio de Janeiro, de um estilista que foi... o caso é bem esses casos assim, meio true crime, né, de crime, investigação e tal. Então, é um estilista que ele foi dado, a morte dele foi dada como enforcamento, mas depois existe uma reviravolta ali no caso e de repente tinha suspeitos, né, de matá-lo. E só que esse caso nunca foi resolvido, né? Então é muito interessante como ele consegue transformar essa investigação num projeto de áudio e que a gente consegue imaginar as cenas, né? É super descritivo o jeito que ele trata, assim, né? Essa reportagem investigativa. E como um livro faz também, né? Quando a gente lê, a gente imagina o rosto dos personagens, a textura das coisas, o cheiro, a casa, as cores. E essa audiosérie é uma audiosérie muito visual também, no sentido de fazer com que quem está ouvindo imagine as cenas e se envolva também nesse estilo de narrativo que faz bastante sucesso, né, nos Estados Unidos. E aí, para quem se interessar em ouvir, está disponível na Audible.
Audible, que escreve Audible, que é uma plataforma de podcasts, né?
Exatamente.
Paula Jacob, obrigado, viu, pela participação. Ótima flip para você.
CBN Madrugada. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Madrugada.
E nesse episódio do podcast CBN Professional, Estela Campos do Valor e Tiago Barbosa da CBN falam com Tatiana Pimenta, que é CEO da Vitud, sobre a corrida por investimentos e desafios de uma empresa pioneira na área de saúde mental.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CBN Professional, que está aqui na sua 11ª temporada e sempre trazendo histórias e convidados para inspirar você. Gente que chegou no topo da carreira e tem muito a ensinar, explicar como é que conseguiu essas conquistas, as suas trajetórias e nessa temporada, principalmente olhando os grandes momentos definidores da sua carreira. Ou seja, vamos conversar sobre decisões de carreira, de negócios e de vida para chegar até aqui. Comigo, como sempre, a Estela Campos do Valor. Estela, como vai? Tudo bem?
Tudo bom, Thiago? Tudo bem? Bom, vamos aí, né? Então, ajeite seus fones de ouvido. Vamos começar a falar tudo aqui sobre gestão e liderança.
Exato. Tudo isso para ajudar a inspirar você que acompanha a gente aqui. Bom, nossa convidada de hoje, Tatiana Pimenta, é engenheira civil de formação. Já tinha passado por empresas gigantes da indústria da construção, como Votorantim, Arauco, atuando no setor de vendas, quando se viu em uma situação difícil. Em meio à crise provocada no setor da Operação Lava Jato, ela foi uma das milhares de pessoas desligadas no setor, né?
Bom, mas foi a partir daí que ela teve o impulso de transformar aí a sua carreira e empreender no mundo totalmente novo, que é o mundo da saúde mental. Bom, a escolha não veio do nada, né? No mesmo dia que ela foi demitida, ela recebeu uma outra notícia que mudaria o rumo ali da vida dela, que o pai estava diagnosticado com câncer. E enquanto acompanhava esse tratamento, ela percebeu as dificuldades que existiam, né, de acessar ali especialistas em cidades menores, né, na época em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde seus pais moravam. Então, além disso, ela tinha enfrentado um período ali de depressão, sentindo na própria pele dificuldade de conseguir ajuda, né, de profissionais de confiança de uma maneira mais simplificada.
Bom, e aí foi que em 2016 ela fundou a Vitud, uma plataforma para conectar pessoas que buscavam terapia com psicólogos qualificados. E aí, com o tempo, a Vitud expandiu para atuar no setor corporativo, e não só como benefício de terapia, mas também desenvolvendo programas de saúde mental para essas grandes empresas, hoje acumulando mais de 200 clientes, atendendo a mais de 3 milhões e meio de pessoas, né? Bom, Tatiana, com MBA executivo pelo INSPER, especialização em empreendedorismo social pela INSET, a Escola Francesa de Negócios, neste ano, inclusive, lançou o livro Saúde Mental é Inegociável, publicado pela editora Gente. Tatiana Pimenta, muito obrigado por estar aqui conosco no CBN Professional.
Eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês, Estela, Thiago, e que a gente tenha um bom bate-papo aqui sobre carreira, liderança e as decisões difíceis dessa jornada, né?
É isso aí. Tatiana, então, vamos lá. Bom, vamos começar no começo da sua história mesmo. A gente contou aqui que você, né, formada em engenharia, teve uma carreira de mais de 10 anos ali nas grandes empresas da construção. E durante esse tempo, você já pensava um dia que você ia sair desse setor, assim, ou foi algo que surgiu depois da sua demissão, veio essa revisão de carreira e tal, mas como é que era antes?
Boa, a pergunta é ótima, porque assim, eu tinha meio pavor de empreender. Assim, quando eu entrei, eu quis fazer engenharia porque gostava de matemática, e eu vinha de uma família onde meus pais eram pequenos empreendedores. Eles são do comércio, tinha ali uma pequena lanchonete na cidade onde eu morava, onde eu nasci, que é Corumbá. E uma das coisas que me apavorava, de certa maneira, daquele pequeno empreendimento deles é que quando todo mundo estava de férias, eles estavam trabalhando. Aos finais de semana, quando todo mundo estava descansando, eles estavam lá atrás do balcão até
10, 11 horas da noite. Falei, gente, eu não quero empreender de jeito nenhum, porque assim, para mim era aquilo, né? Tá atrás de um balcão, ter que lidar com as escalas 6x1, ter que fazer uma série de coisas e geralmente você não tinha, enquanto tá todo mundo descansando, você tá trabalhando. Então, não era bem um lugar idealizado para mim. Eu fui fazer engenharia, né? Estudei em Londrina, no Paraná, na UEL. Quando eu saí, para mim foi muito claro, numa época, né? Eu me formei no comecinho de 2004, não tinha muito, o mercado de construção ainda não estava tão aquecido como chegou a estar em 2007, 2008. E o meu primeiro movimento de carreira foi, estudar um pouco na linha de administração de empresa. Então, fui fazer uma primeira especialização e comecei a aplicar para programa de trainee. Estava muito claro, quero estar numa grande empresa, numa corporação.
A segurança ali, né?
Nem sei se era tanto a segurança, era mais a ideia de estar dentro de uma grande corporação. Me parecia um lugar para ser uma escola de aprendizado mesmo, né? Uhum. Então, apliquei para alguns projetos. A Votorantim, eu tinha alguma conexão com a marca, porque eles têm uma fábrica de cimento em Corumbá, então, inclusive, tive colegas cujos pais trabalharam na Votorantim, então sempre ouvia falar e aquela marca me parecia muito interessante, de lembranças até de colegas de infância cujos pais trabalharam na empresa. Então, foi uma das empresas que eu apliquei e acabei passando. Fui parte do programa de trainee deles em 2005, fiquei na organização até 2008 e aí fui seguindo minha carreira dentro dessa área. Fiquei 4 anos na Votorantim Cimentos, depois fui para a Intercement, que é do Grupo Camargo Correia, que na época se chamava Simpor, né, era Cimentos Portugal, que a Intercement acabou comprando a Simpor no meio do caminho. Tive uma mudança de setor de construção para florestal, tive um convite para ir trabalhar na Arauco, que é uma indústria chilena do setor florestal, num braço específico da indústria moveleira. Então, a gente fornecia insumos para a indústria moveleira e depois voltei para o setor de construção, por último, na Hilt, né, que era uma empresa franco-suíça que ficava ali naquele principado de Liechtenstein, bem pequenininho, mas no Brasil... oferecia ali equipamentos para construção civil. Basicamente, eles tinham dois braços, né? Um de construção civil, que era onde eu trabalhava, e outro mais de energia e gás, que atendia empresas como a Petrobras. Então, quando teve a crise da Lava Jato, esse braço de energia e gás teve um enxugamento de receita. Acho que a receita à época foi quase a zero, literalmente, e eles precisaram se reestruturar. E eles tinham ali uma série de profissionais que tinham vindo de outros países trabalhar nessa reestruturação. O time da construção civil acabou saindo para eles poderem acomodar. Exato, para eles conseguirem readequar quadro. Então, foi mais ou menos essa a trajetória de carreira. Nunca tinha pensado em empreender, mas no momento em que eu acabei saindo, né, da Hilt, acho que várias coisas aconteceram. Acho que a primeira coisa é que, quando eu fui desligada, acho que a primeira ficha que caiu foi, poxa, eu tinha tanta dedicação por essa empresa e, numa hora de crise, você é desligado, mas isso é só um número. Não importa se você está batendo meta, se você não está batendo meta, tem uma decisão ali que se dá por conta de qualquer outro fator que não necessariamente o atingimento de metas. Então, fica uma coisa de, não é só a tal da meritocracia, mas também como os contatos políticos internos dentro de uma organização funcionam. Coincidentemente, sei lá, eu falo que foi um presente para mim, né? Mas eu fui desligada de manhã, era véspera do meu aniversário, inclusive, e eu recebi à tarde a notícia do meu pai estava com câncer. Nossa. E aí eu lembro quando minha mãe ligou chorando, meu pai estava com câncer, eu falei, mãe, eu estava até meio chorosa ainda da demissão, que eu estava frustrada com a demissão, eu falei, não sei se a notícia é boa ou não, mas eu fui desligada hoje da Hilt. Então, assim, segura a onda, não faz nada, eu vou fazer aqui as entrevistas demissionais, exame, terminar o que eu preciso fazer, que à época você precisava em sindicato, algumas coisas assim, hoje em dia acho que já é tudo mais rápido e digital, mas naquela época você precisava fazer algumas coisas, então me dá uma semana, eu me organizo e vou para casa. E aí fui para Corumbá, naquela uma semana que eu fiquei de transição, o dia inteiro era pesquisando coisas sobre câncer, né? Tipo, tá, como é
que... Mudou o foco da sua vida.
Como é que eu lido com isso, né? Comecei a buscar algumas pessoas, né, que eu conhecia, falei, puxa, gente, meu pai tá com um diagnóstico de câncer de próstata, alguém tem uma indicação de um urologista, alguém conhece alguém. Recebi ali 2, 3 contatos à época de pessoas que eram referências nesse tema aqui em São Paulo. E comecei a fazer contato com assistente, com o médico, tentar, pô, quero fazer uma... entender um pouquinho, né, desse tema. Só que aí, quando o assunto começou a andar, eu já estava em Corumbá. E aí, o que eu tentei fazer na primeira vez foi, posso fazer um Skype com você para você me orientar? E ninguém topava. Eu falei, não, mas a gente não pode fazer isso, o CREMESP não permite, o CRM não permite. Eu falei, mas não estamos falando da consulta para o meu pai, estou falando de uma consulta para alguém que vai acompanhar e que precisa ter ali uma boa indicação. Quase que seria uma orientação mesmo, né? Eu nem diria que seria segunda opinião, é muito mais como é que eu, filha, me preparo para dar esse atendimento. E eu precisava mandar os exames para alguém analisar, sei lá, mando o resultado para você por e-mail, você me disse o que eu faço. Ninguém nem recebia isso. Olha, eu só consigo falar com o paciente se ele estiver no meu consultório. Eu falei, olha, um paciente de 75 anos, 74 anos, eu não queria deslocar ele para São Paulo, tirar da própria casa, sem a certeza de que preciso fazer alguma coisa. Mas só que as respostas foram meio comuns, assim. Nenhum dos médicos que eu consultei topava sequer fazer uma orientação por e-mail ali. Tipo, era no máximo, ó, eu topo receber o exame aqui, te dou um guidance, mas preciso do paciente aqui em São Paulo. Então, falei, dito isso, trouxe os dois idosos para São Paulo. E me recordo da primeira consulta, assim, que a primeira consulta quase que parecia um checklist igual o piloto quando vai decolar um avião, que vai fazendo ali o checklist. Ah, como é que o senhor descobriu? Como é que foram os exames de sangue? Me conta um pouco da história e no final eu lembro assim, ah, talvez o senhor nem tenha câncer. Essa é uma frase que eu lembrava porque havia uma hipótese de que a patologia podia estar errada. E aí eu falei, gente, mas para falar isso podia ter falado por e-mail, eu ter mandado a lâmina da patologia para análise primeiro... A gente pode...
Quer dizer, na prática, ele nem fez ali um exame naquele momento.
Não, a primeira hipótese foi, pode ter um erro, vamos refazer exame, vamos investigar algumas coisas, vamos refazer a patologia. E aí errou a cabeça de engenheiro e processo, do tipo, gente, não, mas isso dava para ter sido até por e-mail, por mensagem, não precisava eu ter vindo aqui para esse tipo de informação. No final, tinha um câncer, era mais grave, então a teoria da patologia está errada, se provou válida, mas ela estava errada para pior. Era um câncer até mais agressivo do que tinha sido identificado. Eu lembro que quando saiu o resultado, ele falou assim, tipo, sala de cirurgia daqui 2 dias. Vamos resolver isso aqui. E aí, obviamente, foi bom, né, que eles estavam aqui e puderam ter acesso ali a um tratamento. Meu pai está... vendendo saúde hoje, já com seus 83 anos, faz caminhada todo dia, se cuida. Agora, agora que tem uma netinha, tá do tipo, ai não, eu quero viver até os 100 anos, eu vou voltar pra academia, vou fazer musculação. Eu falei, mas agora que você decidiu que você vai voltar pra musculação, né? Então, tipo, mas tá bom, então acho que tivemos ali experiências interessantes. E quando passou a fase do tratamento do câncer, acho que a primeira coisa que eu fiquei, tipo, tá... O que eu faço agora? Porque eu tinha pausado a carreira para me dedicar e foi ótimo. Eu acho que se eu estivesse trabalhando, eu até penso, se tivesse sido o contrário, né? A reestruturação, eu tivesse ganhado uma equipe a mais, eu tivesse que estar com o dobro de serviço que eu tinha antes, talvez eu não tivesse conseguido cuidar do meu pai. Então, algumas coisas a gente só entende depois que o tempo passa. E passado o tratamento, eu me vi naquela situação, tá... E agora, o que eu faço? Eu volto a procurar emprego, dou uma olhada...
Esse processo foi quanto tempo, quando você resolveu, agora eu preciso pensar de novo na minha vida profissional?
Foi mais ou menos uns 3-4 meses, porque acho que eu descobri em agosto, eu trouxe eles para cá finalzinho de agosto, operou em setembro, e aí teve um período ali de exames, revisões, então eu diria que quando a ficha caiu do tipo, tá, agora já operou, tem obviamente uma jornada de uns 5 anos de acompanhamento, mas... Agora já não preciso estar todo dia, leve e traz em médico e hospital e tudo mais. Então era mais ou menos ali outubro, novembro de 2015. E aí foi curioso, porque eu me dei conta do tipo, sou uma desempregada. Foi a primeira vez. E eu tinha, sei lá, comecei a trabalhar com 13, 14 anos, que meu pai me levava para lanchonete para ajudar no caixa. Então eu não tinha muita noção do que era uma vida sem trabalhar. Eu tinha, acho que o período máximo que eu tirei de férias seguidas foi 20 dias. Então, olha só. Assim, você falar, acordei de manhã, não tenho nada para fazer. Era um negócio meio até aflitivo. Falei, não, vou pro parque, vou dar uma corridinha, vou fazer alguma coisa. Aí eu voltava, li um livro. Falei, mas já li 5 livros agora, faço o quê? E eu comecei a pensar ali. Volto pro mercado, vou procurar emprego, procuro um headhunter. Ou repenso algumas coisas. A primeira iniciativa foi, deixa eu organizar LinkedIn, currículo, né, submeter a ideia para alguns headhunters. E eu lembro que os primeiros bate-papos, né, de entrevista ali foram bem ruins, né? Primeiro porque a crise da Lava Jato tinha piorado. Então, foi bem a época que os grandes nomes começaram a ser presos, ali outubro, novembro. Uhum. Então, acho que o auge foi a prisão ali do presidente do Odebrecht na época. E você fala, puxa, isso aqui só vai piorar, porque vai demorar aqui a ter um...
É isso aí, tinha muito profissional do mercado também ali,
né, e aquilo ia, e ainda, né, tudo dava sinal de que aquela investigação ia ser muito longa. Né? Eu falei, isso aqui o mercado de construção vai ficar um tempo recessivo. E nas entrevistas isso ficava claro, porque as pretensões e as propostas salariais eram tipo um terço do que eu ganhava à época do desligamento. Eu falei, bom, se eu aceitar agora trabalhar por um terço do que eu ganhava, isso aqui vai demorar uma década para eu recuperar o patamar e talvez não seja isso que eu quero. Eu olhei para finanças pessoais e falei, olha, tem aqui um caixa para uns 2-3 anos sem salário, né? Então consigo, com o padrão de vida que eu levo, reduzir um pouquinho, né? Com o que vai rendendo o dinheiro que está aqui, eu consigo avançar. Eu falei, vou esperar. Foi a primeira decisão, assim, vou dar um tempo, né? Eu falo que foi até um sabático meio forçado, vou esperar e vou pensar um pouquinho o que eu quero fazer da vida. E eu comecei, eu tinha passado pelo INSPER, né? Eu tinha feito um MBA executivo recentemente, eu tinha saído do MBA em 2014, fui buscar o professor Marcelo Nakagawa à época, falei, Marcelo, tô com umas ideias aqui, talvez de empreender. E até me recordo de uma maneira engraçada, na disciplina dele, eu lembro que eu tinha feito uma fábrica de pudim. Assim, era uma coisa. Ele falou, ah, você tá com a ideia de resgatar a fábrica de pudim? Eu falei, não, tô pensando num negócio na área de saúde. Ele, saúde? Mas você é engenheira civil. Eu falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções. Falei, por exemplo, na minha cidade, meus pais precisam ir até Campo Grande para ir no oftalmologista, ou às vezes para ir num médico especialista. Como é que, né, nas outras, né, Corubá é uma cidade com 100 mil habitantes, imagina uma cidade de 20, 30.
Campo Grande é longe, né?
450, é exato. Tudo, é. Né? Exato. Então, tive ali uma primeira conversa e falou, nossa, que interessante, posso te conectar com alguns ex-alunos meus que estão empreendendo na área de saúde. Aí, na época, ele me conectou com uma pessoa do Doutor Consulta, me conectou com uma pessoa do Boa Consulta, que existia também, e algumas pessoas que tinham experimentado ideias para... Ah, vamos entender quem deu certo, quem não deu certo, quais foram as dificuldades. Acho que esse primeiro bate-papo pode ser interessante. Então, teve esse primeiro movimento ali, né, de conversar. E outra sugestão que eu lembro que ele me deu na época também foi, começa a participar de evento, né? Tá acontecendo aqui um movimento muito interessante pró-tecnologia. A gente começa a ver algumas aceleradoras de startups acontecendo aqui em São Paulo. A própria prefeitura de São Paulo tinha um movimento, não sei se era SP Empreende, eu não lembro exatamente, mas que tinham mentorias que aconteciam, né, alguns dias à noite lá no centro da cidade, onde eles reuniam empreendedores para, de maneira pro bono, mentorar pessoas que queriam empreender. Então eu comecei a me aventurar, comecei a ir. Eu lembro que tinha um evento que se chamou Acelera Day, que eu fui, né, que era da antiga ACE, a aceleradora. Uhum. Eu fui numa feira chamada Hospitalar, que dentro da feira Hospitalar tinha ali um 5 Years From Now, que era uma arena só pensado em tecnologia para a saúde. E até, né, coincidentemente, foi lá que eu conheci o Dr. Paulo Chapchap, que era presidente do Sírio à época. E eu lembro que eu assisti a palestra dele falando de telemedicina, que era justamente o que estava me incomodando na época. Por que as pessoas não falam comigo por, né, meios digitais? Quando ele desceu do palco, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Tatiana, adorei sua palestra, estou querendo empreender na área de saúde. Assim, você falou que, né, o Sírio está buscando pessoas que querem empreender, pessoas inovadoras. Como é que funciona isso? Posso tomar um café contigo? E eu lembro bem, assim, ele não tinha cartão, ele falou assim, ah, me dá aí seu caderno para anotar meu telefone. Mas na minha cabeça, eu falei, o presidente do Sírio me deu o telefone dele, nunca vai me atender. Mandei uma mensagem na segunda-feira, a assistente dele prontamente me atendeu, me deu uma agenda, falou, pode vir aqui no Sírio tal dia que o Dr. Paulo vai te receber. Cheguei lá, estava ele e o Dr. Luiz Reis, que era o chefe da inovação do Sírio. Tomamos um café, falamos um pouco de telemedicina, eles contaram um pouco do contexto da época, né? Que como é que funcionava, os desafios. Eles já estavam há muito tempo tentando...
Isso,
né,
era que ano, Tatiana?
2015, 2016. Ali viradinha de um ano para outro. Então, o 5 Years From Now era a lógica que estava no discurso dele nesse palco, era daqui 5 anos a gente deve ter isso acontecendo. E eu lembro muito bem deles falando assim, a gente não vê a telemedicina antes dos 5 anos. Falei, gente, eles tinham uma bola de cristal e eles sabiam que viria uma pandemia. Nossa. Porque, não, eu lembro exatamente do... A Arena se chamava 5 Years From Now e eles falavam muito claramente que não viam a telemedicina sendo regulamentada em menos de 5 anos. E aí tivemos algumas conversas, depois eu não tinha nada de concreto na mão. Eu falei, olha, acho que agora não tem muito o que a gente mentorar você, não tem o que a gente suportar, porque não tem subsídio, não tem uma empresa. E eu lembro que eu fiquei super chateada nesse último bate-papo, e nesse surgiu o tipo, você está muito engajada, quer realmente construir alguma coisa, e veio a fala, você já pensou em começar por uma área que não precisa do contato, ou que não precisa de nenhum grande exame? Aí eu... Não, mas que área seria essa, né? Dentro da medicina, a psiquiatria é uma dessas áreas, mas a nossa sugestão seria na própria psicologia, né? Porque talvez você tenha menos barreiras e a gente acredita que já tem uma regulamentação lá. E aí caiu a ficha, porque eu já tinha tido depressão, eu tive depressão em 2012, então bem antes da situação do meu pai. Eu estava até contando os bastidores para vocês, o drama era do tipo 50 minutos, uma hora de carro até chegar no consultório, para ficar 50 minutos no consultório, para voltar mais uma hora. Então, uma sessão de terapia que era para durar 50 minutos, durava 3 horas. Uhum. Fora que quando você precisava viajar a trabalho, você tinha que remarcar a sessão, porque não tinha como, o dia que eu tenho que viajar no dia da sessão, eu não consigo uma outra agenda. Então, tinha algumas coisas que quando aquela mensagem veio... Ali. Nossa, foi uma eureka, assim, como que eu nunca pensei nisso antes, assim, como...
Isso saiu dessa conversa lá no Círio, é isso?
Olha que legal. Mas, gente, se isso aqui fosse online, eu não precisaria ficar no trânsito, eu não teria perdido as minhas consultas na viagem. Foi assim, um fervilhar na cabeça que foi muito interessante. Voltei para casa, sentei o bumbum e fui estudar. Como que são os dados de saúde, o que, que tem de terapia online no mundo, quais eram os movimentos que tinham acontecido. E naquele período que eu estava fazendo a pesquisa, algumas coisas tinham acontecido. Nos Estados Unidos, a Teladoc, que era o maior player de saúde mental, de telemedicina, tinha comprado a BetterHelp, que era, acho que, uma das primeiras empresas de teleterapia do mundo, assim. Então, eles tinham comprado, eles bem recente, assim, acho que eles não tinham nem 2 anos de fundação, a Teladoc comprou, fez a aquisição da BetterHelp. Não tínhamos nenhuma grande plataforma em andamento. Meses depois surgiu uma outra, que eu não vou lembrar o nome agora, que era por chat, né? Então tinha a BetterHelp, era por vídeo, e surgiu uma outra nos Estados Unidos que era por chat. Bom, temos um caminho aqui, vamos olhar. E no Brasil tinha alguns dados bastante assustadores. Tinha um dado do DataSUS da época que 50% dos municípios não tem nem psicólogo nem psiquiatra. Então, numa lógica de que se eu estou numa cidade interior, eu preciso me deslocar até a capital para ter um atendimento. E olhe lá, dependendo da capital que a gente está falando também, a gente não tem profissionais ali prontos ou na volumetria necessária para atender a demanda. O outro ponto que também apareceu nessas pesquisas, eu lembro de um dado do Itamaraty, que mais de 4 milhões de brasileiros moravam fora do Brasil e tinham dificuldade de adaptação cultural, precisavam fazer terapia nesse período fora e que não conseguiam fazer terapia porque mesmo dominando a língua, tinha uma barreira cultural. Então, eu posso ter um inglês fluente, morar nos Estados Unidos e não necessariamente aquele psicólogo que me atende entende as minhas questões mais críticas do ponto de vista de cultura. Mesma coisa para a Europa. Tínhamos também alguns pontos já que prevalecem até hoje. O Brasil era o país mais ansioso do mundo, era o 5º em quadros de depressão, se falava ali, 2º colocado também quando a gente pensava em estresse no trabalho. Então eu falei, poxa, tem um cenário aqui, dor não me parece que faltar.
E é uma coisa cara também, depois, quando você faz presencial.
Exato, mas para mim o ponto tinha uma dor latente, as pessoas estão sofrendo, não foi só a Tatiana que teve depressão, se a gente está falando do tamanho do Brasil, 5º colocado em quadros de depressão, tem muita gente.
Muita gente.
E essas pessoas moram em cidades que não tem psicólogo, por que não esse atendimento ser online? Então, a gente começou ali, inclusive, quando a ideia começou a maturar um pouquinho, como é que eu dou acesso? E aí a gente falava, esse acesso não necessariamente eu fazer essa terapia mais barata, mas como é que eu faço o profissional chegar numa cidade onde não existe aquela opção de tratamento? Então, o único meio que a gente enxergava possível à época era pelo meio digital. Eu faço uma consulta online e consigo atender. E foi uma época bem difícil, porque assim, o CRP era totalmente contra. Quando a gente montou de fato a Vitude, começou a credenciar os primeiros psicólogos, que eram ali até os com a cabeça talvez mais aberta, porque os próprios profissionais não acreditavam na terapia online, né? Eles tinham um lugar de tipo, ah, isso aqui é de menor qualidade. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, de receber cartinhas do CRP falando que a gente estava infringindo o código de ética do profissional de psicologia, e os profissionais que estavam credenciados na Vitude também recebiam uma falando que iam ter o CRP caçado, assim, num lugar até de ameaça.
Uma pressão mesmo.
Exato. Então, foram os primeiros anos ali da Vitude, foram bem desafiadores, mas a ideia nasceu isso.
E por que decidiu enfrentar essa ameaça ali naquele momento?
É, a Vitude, ela nasceu em maio de 2016, então nesse lugar ali de conectar as pessoas que queriam fazer a terapia a psicólogos. A gente no início passou por uma aceleradora de startups que nos ajudou a modelar um pouco como é que seria o negócio, como é que você vai a mercado. Eu não tinha nenhum entendimento do que era go to market, o que era uma campanha de marketing digital, nunca tinha ouvido falar. O que é geração de demanda, leads, tipo... Precisei aprender muita coisa, então ter passado por uma aceleradora foi assim, era um MBA, uma faculdade em 5 semanas. Porque era muita informação nova e no começo era eu e meu sócio, co-founder, a gente não tinha mais ninguém. Então éramos nós dois para tocar ali a empresa. Tipo, o primeiro ano meio que fui eu full ali, full time, trabalhando. E tipo, um pouquinho eu sou atendimento, um pouquinho eu sou marketing, um pouquinho eu sou vendas. Então tinha ali um exercício de aprender sobre o que era lidar com uma startup. Só que o interessante é que a gente lançou as primeiras páginas, os primeiros testes, e tinha muita adesão. Eu lembro que... como é que começou isso? Acho que na segunda semana de aceleração, eu estava numa mentoria. A pessoa perguntou, mas me mostra aí o site de vocês. Eu falei, não, a gente contratou uma fábrica de software para fazer aqui, ainda vai demorar. A pessoa falou assim, não. Coloca, eu preciso de uma página amanhã no ar. Aí eu falei, não, mas é que a gente não é de... Eu não tenho base de ter tecnologia, não sei codar, não precisa saber codar. Você vai pegar ferramentas tipo Unbounce, Instapage, você vai criar uma página hoje sem código. Eu falei, como é que é isso?
Uau, né?
E aí a gente passou a noite ali do tipo, como é que eu monto uma página? Montamos uma página que eu diria que é feiosa, literalmente. É uma página de alguém que não é da área, não é designer nem nada. E a gente testou nessas primeiras semanas frases, na verdade. Tipo, quais seriam as frases que iriam... Então, tá estressado, quer terapia, tá com problema na carreira, tá buscando um psicólogo, tô buscando terapia online. Então, a gente fez vários testes para entender quais eram os que realmente as pessoas clicariam ali para fazer algum movimento. Não tinha nada por trás. Era uma página fake, literalmente, com um botão de call to action. E aí, o que acontecia é que as pessoas clicavam lá, quero agendar minha consulta. Aí abri uma caixinha, me dá seu nome, seu e-mail, seu telefone. Quando a pessoa mandava enviar, recebia uma mensagem. A Vitude é uma empresa que está num estágio piloto, inaugural, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você logo em breve. Isso batia numa planilha de Excel que caía na minha caixa postal. Entendi. Eu passava a mão no telefone, ligava, oi, tudo bem?
Oi,
da Vitude.
É da nossa equipe.
Exato.
Era um e-mail praticamente, entendeu?
Recebi seu contato, eu preciso, vou aqui encontrar o melhor psicólogo para você, me conta um pouquinho, o que você tá precisando. E aquilo ali era uma validação pra gente. Uhum. Então depois, sei lá, de 100 ligações, a gente tinha um histórico de, tipo, todas as pessoas que tinham clicado, que tinham buscado, eu sabia o motivo que as pessoas estavam buscando, ninguém estava buscando terapia online, as pessoas estavam buscando, à época, terapia bem perto do trabalho. Ah, eu estava buscando um psicólogo na Paulista, estava buscando um psicólogo na Faria Lima. Uhum. E a gente foi entendendo ali como é que funcionava, e até na fase inicial a gente recuou um pouquinho da lógica da terapia online, falou, tem uma demanda para o presencial que aqui é geolocalizada, vamos criar uma plataforma onde eu credencio os psicólogos com consultório perto, a pessoa digita o CEP e ela acha a gente perto. Então a primeira versão da Vitude não era terapia online, era terapia online presencial e agendamento online. Porque entendi. Nessas primeiras ligações foi isso que a gente identificou. E isso nos deu fôlego para ir desenvolvendo a solução, o consultório virtual, a sala de streaming, como a gente queria. A modalidade do online foi sair quase no finalzinho do ano de 2016 e entrada de 2017. Então, no primeiro momento, foi mais um agendamento digital para consultas presenciais. O grande problema desta fase é que a gente tinha muito bypass, né? Aquela desintermediação que se conhece assim, nesse tipo
de... Depois do presencial, a pessoa
troca. Fiz a minha primeira consulta. Então, assim, a gente recebia 10% daquele primeiro agendamento e depois a pessoa agendava diretamente com a secretária ou com o próprio psicólogo e não voltava para a plataforma. Só que o custo para trazer aquele primeiro paciente era alto e aí ele não tinha receita suficiente. Então, o negócio não pararia financeiramente de pé nesse modelo. Quando a gente entrou com atendimento online, essa desintermediação reduziu um pouco, porque o psicólogo tinha receio de tirar, porque eventualmente no online ele não conhece o paciente, vai que não recebe. E a gente tinha garantia dele receber, para conseguir marcar a consulta, precisava pagar antes. Então, pô, eu tenho garantia de que aqui eu recebo, vou deixar na plataforma, porque aí o pênalti ali da intermediação vale o custo de eu não receber a consulta. Mas ainda assim não era financeiramente um modelo que seria sustentável, né? Se a gente pensasse no B2C, a gente começou a entender um pouco desafios. No primeiro momento, depois dessa fase bem B2C, a gente entendeu que o psicólogo tinha vários desafios de carreira, de lado financeiro, organização de prontuário e outros pontos importantes. E a gente desenvolveu algumas funcionalidades para o lado do psicólogo e começou a cobrar uma assinatura. Então, essa assinatura garantiu receita recorrente e que a gente conseguisse tocar o negócio sem queimar tanto caixa naquela fase inicial. Foi aí que a gente fez uma primeira rodada de investimento anjo, que aconteceu ali no finalzinho de 2017.
Então, uma vez você já me contou, né, sobre essas rodadas de investimento anjo, né? Que não tem muita mulher que vai ali nessas rodadas. Conta um pouquinho pra gente, divide aí a tua experiência. Como é que foi chegar ali pros investidores? Como é que é convencer? Como é que é isso?
Nossa, desafiador. Eu bem que se eu puder, eu nunca mais quero captar. Acho que são momentos bem desafiadores, principalmente para mulheres. Assim, primeiro que a gente não vê mulher do outro lado na negociação, na interlocução. Em geral, nos fundos de investimento, a gente vê muito homem sentado na cadeira de manager lá do portfólio e tudo mais. A primeira rodada, que foi essa rodada anjo, para vocês terem uma ideia, a gente já estava se preparando para voltar a procurar emprego. Era finalzinho de 2017, estávamos nesse modelo de...
Quantas você visitou?
Então, nesse período, eu já tinha feito a apresentação para mais ou menos um grupo de 200 pessoas, porque a gente ia... Eu tinha passado pelo acelerador, então na fase inicial do acelerador fiz muito pitch para fundo e ninguém acreditava na tese. Toda vez que eu falava que eu estava trabalhando com saúde mental, as pessoas, terapia online, não, isso não vai funcionar. E fora quando alguém não falava assim, esse negócio de louquinho, não funciona. Tinha um grado do estigma e tinha um lugar de esse modelo não para de pé e realmente não parava, né? Se a gente pensar nesse formato de marketplace, onde você tem a receita vindo da intermediação, a gente mesmo já tinha concluído que não parava e precisava reinventar aquela coisa. Aí, quando a gente começou a cobrar a assinatura do psicólogo, né, acho que o primeiro entendimento foi, tem um SaaS para o profissional aqui, e não um marketplace para o paciente. Então, talvez haja uma receita recorrente possivelmente oriunda desse profissional de psicologia. E aí passamos por vários sindicatos, cara, o Insper Angels, a GV Angels, cada vez que a gente ia apresentar tinha ali uns 30, 40 investidores assistindo os pitches e ninguém topava a entrada, tipo, não, isso aqui não faz sentido, todo mundo tava muito de olho em fintech, em mobilidade, mas saúde mental, primeiro que saúde normalmente são teses mais longas, né, demoram mais a maturar, então não tinha, acho que naquela fase inicial eu recebi uns bem 200 nãos, mais ou menos.
200 nãos.
E aí um dia eu falo que eu já estava me preparando para, tipo, preciso voltar ao trabalho, preciso procurar emprego, já tinha acabado, né, qualquer estoque de dinheiro, porque eu falei, tenho dinheiro para 2 anos e meio, já estava quase 3 anos sem nenhum salário. E eu lembro que a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, me ligou, falou, Tati, a gente está fazendo aqui o Fórum RME e a gente teria um painel aqui sobre empreendedorismo que uma das empreendedoras que ia falar está com um imprevisto, não vai poder participar, lembrei de você topa vir participar do painel? Topo, né? Tipo, e naquela época não tinha muito o que fazer. Eu ficava ali tentando tirar a água de algum lugar, não conseguia. Fui no fórum RME, participei do painel, contei um pouco da história da Vitude, falei o que a gente estava fazendo. E na época a gente tinha um trabalho muito forte de produção de conteúdo e a gente chegou a ter, sei lá, 3, 4 milhões de visitantes únicos por mês nas nossas páginas, só produzindo conteúdo. É um trabalho bem feito de SEO e tudo mais. comentei isso no palco, quando eu desci, uma pessoa que estava na plateia me abordou, falei, oi, tudo bem, eu sou a Ana, trabalho na Vetor Editora, a gente faz testes psicométricos para essa indústria, nosso principal público são os psicólogos, adorei o que você falou, nunca tinha visto uma empresa como vocês, e quando você me falou desse volume de gente que acessa tuas páginas, me chamou muita atenção, topa um cafezinho? E a gente combinou, né, eu fui fazer um café lá na Vetor, conheci o diretor na época, que era o diretor comercial, depois eles me apresentaram também o CEO, que era o Ricardo Matos. E quando eu fui fazer a primeira conversa com o Ricardo Matos, fui super despretensiosa. Eu já tinha feito uma conversa com o diretor comercial e eles estavam numa vibe muito de tipo, ah, com esse tráfego que vocês têm, talvez vocês consigam vender os testes pra gente, né? Talvez a gente fosse um canal pra eles. Então tinha uma conversa muito nesse lugar de esse volume de gente acessando tuas páginas é interessante pra nós. Quando a gente foi conversar, né, que eu tive o primeiro bate-papo com o Ricardo, assim, 15 minutos de conversa, ele falou, vocês estão buscando investimento? Aí eu falei assim, estamos, quer ver o deck? E imediatamente abri o computador e fiz um pitch para ele e falei, olha, a gente está buscando, tem algumas pessoas interessadas, fiz um pitch semana passada no Insper, estou com alguns investidores já interessados na tese. Morreu o assunto aí. Ele falou, ah, tá bom, quanto vocês estão pedindo de rodada? A gente falou mais ou menos quanto é que a gente estava buscando, na época acho que a gente estava buscando uns 250 mil reais. Né, para dar avanço, falou, ah, tá bom, eu quero conhecer teu sócio. Aí foi um dia, marcou, né, de conhecer, ele foi, a gente estava hospedado dentro do Google Campus, ele foi até o Google Campus, conheceu o Everton também, falou, ah, vamos marcar mais uma reunião lá no escritório da Vetor semana que vem? Vamos. E a gente chegou no escritório da Vetor nessa semana que vem, ele falou assim, eu quero investir na Vitude, eu vou colocar 500 mil.
Dobrou a aposta.
Exato. Aí eu falei assim, tá, aí eu quero, só que ele falou assim, eu vou botar isso e quero tanto. Aí eu já tava assim, nossa, que legal, fui apertar a mão. Temos um acordo? Aí o Everton olha pra ele e diz, não temos um acordo. Eu fiquei amarela, roxa, todas as coisas. Eu falei, como assim, menino? A gente tá quase quebrando, né? Tipo, como que você não tem um acordo? Ele falou, não, a gente vai pensar melhor. E a gente voltou, eu lembro que a gente voltou andando, o Vetor ficava na Rua Cubatão e o campus na Coronel Oscar Porto, bem pertinho. Como assim? Você é uma pessoa que veio do comercial, você não vai negociar? Cadê a Tatiana? Cadê a Tatiana que eu conheço? Não, você vai reduzir, vai pedir mais dinheiro, vai reduzir esse percentual, vamos negociar aqui, tá muito fácil esse negócio.
Olha só.
Eu falei, mas a gente tá no momento que não tem mais caixa. Eu falei, sim, mas ele não tá interessado, você não percebeu? E a gente teve aquela conversa e de fato a gente voltou, ligou, falou, olha, então, esse percentual que você tá pedindo é muito, né? Vai prejudicar a nossa diluição no futuro, pode prejudicar a entrada de um futuro investidor. A gente tem essa contraproposta e ele aceitou a contraproposta. Então,
a primeira decisão, dizer não quando ia dizer sim.
Então, e aí foi bem interessante, porque assim, foi uma parceria muito bacana, assim, eles nos ajudaram muito, né? No primeiro ano ali, que eles entraram finalzinho de 17, então quando a gente começou a brigar, assim, pela regulamentação do setor da terapia, né, do setor de psicologia, eles foram muito participativos. Porque até então, todas as vezes que eu tentava uma interlocução com o Conselho Regional, eu era literalmente rejeitada. Porque quando eu ia na sede, falava assim, cadê seu CRP? Aí eu falava assim, não, eu tenho um CREA, eu sou engenheira. Uhum. Não, então você não pode entrar em nenhuma discussão aqui. Quando a Vetor investiu, eles tinham uma autoridade muito grande de mais de 50 anos construída no setor. E eles falaram, olha, a gente investiu nessa empresa, eles são sérios e eles têm ali quase 1000 psicólogos por trás, então não é um negócio que é dois engenheiros malucos, eles estão realmente fazendo um trabalho interessante e eles têm um conhecimento de tecnologia que talvez a gente da psicologia não tenha. Eu recomendo que a gente, né, convide eles para participar, não temos nada a perder, e eu comecei a participar das discussões. Então foi bem interessante, e a curiosidade é que o Dr. Glauco, que fundou a Vetor, ele já não é mais vivo, ele é falecido. Ele tinha sido da primeira turma de psicologia no Brasil e lá tinha até uma sala com o nome dele. Né? Então, assim, tinha alguma...
Abriu as portas ali.
Exato. Né? Então, aquilo pra gente ajudou muito e eles participaram nos ajudando a interagir muito nesse meio dos profissionais de psicologia. Então, foi uma fase muito interessante e eles nos ajudaram a ter uma visão um pouco mais estratégica do outro lado do marketplace, que é o profissional de psicologia. Seus desafios, desafio de carreira, a própria grade, que não tem muita informação sobre negócio, sobre administração, sobre finanças. O psicólogo aprende a parte clínica, mas ele não se vê como um profissional autônomo que presta serviço.
Na verdade, ele tem que se vender, né? Ele tem um lado comercial que talvez não seja desenvolvido, né, na formação.
Isso.
E essa coisa do canal, né? A gente tem muitos seguidores e tal, muita gente que acessava o conteúdo que vocês produziam. Hoje também é uma visão que todo profissional da saúde tem essa preocupação. Se eu sou autônomo, eu preciso aparecer de algum jeito, de alguma maneira, isso, né? Como é que... eu chego aos pacientes, né?
E aí foi interessante, né? Porque eles entraram em novembro de 2017, a gente passou o ano de 2018 ali correndo atrás da regulamentação. Nesse ano de 2018 também foi quando a gente começou o pivô para o B2B, porque foi a primeira vez que a gente viu a OMS se posicionar em relação ao burnout. E eu lembro que a primeira vez que eu li uma matéria falando o burnout vai virar doença ocupacional, alguma coisa desse tipo, me remeteu aos meus primeiros anos de engenharia que eu acabei transitando no início de carreira na área de segurança. Então, na engenharia de segurança lá nos anos 2000, início dos anos 2000, se falava muito da LERDORT, né? A gente estava começando a falar que tendinite era doença do trabalho, tinha relação com ficar digitando. Uhum. E eu me lembrava muito das multas e o tamanho das coisas que chegavam, de você ter que abrir uma CAT porque a pessoa se afastou, aquele comunicado de acidente. E aquilo, num primeiro momento que era não, ninguém queria conectar com o trabalho, 20 anos depois não tinha mais discussão, né?
Isso trabalho.
É trabalho, acabou. Eu falei, gente, mas se eles conseguirem provar que esse esgotamento é problema do trabalho, não vai ter discussão e vai custar muito para as empresas. Isso aqui é previdenciário.